Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje vamos falar com o fundador de uma notável academia que promove a integração social das crianças e jovens em risco de exclusão através da prática de desporto. António Chapalimou, presidente da Academia de Champs, sejas muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Pedro.
A Academia de Champs, para quem ainda não conhece, é uma escola de ténis diferente das outras, pois os seus mais de 200 alunos são raparigas e rapazes vulneráveis, oriundos de famílias bastante carenciadas. A Academia dos Champs usa o desporto como instrumento para formar o caráter dos seus jovens praticantes. Muito mais do que um simples projeto de ocupação de tempos livres, trata-se aqui de um programa integrado de capacitação de crianças e jovens em risco de exclusão. António, antes de falarmos sobre o modelo de funcionamento da Academia dos Champs, pergunto, porquê o ténis? Porquê a escolha desta modalidade esportiva de prática individual, tida como pouco acessível, relativamente pouco acessível para o cidadão comum e até, de certa forma, conotada com algum elitismo, não é? Porquê o ténis?
Exato. Bom, essas razões que enumeraste foram algumas das razões que me levaram a fazer este projeto exatamente com o ténis. Por um lado, para democratizar o acesso à modalidade a pessoas que normalmente não tinham contacto com o ténis e não tinham a possibilidade de jogar. Por outro lado, pronto, foi o desporto onde eu tive uma experiência bastante longa como jogador, pouco tempo, e como treinador. Depois fiz o curso de treinadores da Federação e fui trabalhar numa escola de ténis quando estava na faculdade, porque eu pronto, queria manter uma ligação ao ténis e sempre gostei desta vertente do desporto, de uma pessoa poder passar conhecimento a outras pessoas, poder partilhar a experiência também, o que é que o ténis fez por mim, o que é que o desporto faz por mim, fez por mim durante toda a minha vida, e dos vários esportes que eu pratiquei. E pronto, era, no fundo, quer dizer, não queria dizer desta maneira, mas era um bocadinho o que estava mais à mão. Apesar de eu ter feito vários desportos, o ténis, pronto, eu tenho bastante network no ténis, por causa do meu percurso, e achei que seria interessante.
E no fundo tens muita razão quando dizes que, no fundo, proporcionar uma modalidade que supostamente é pouco acessível à maioria dos jovens, proporcionar essa oportunidade da prática desse desporto a quem de certa maneira não está nem aí a pensar que consegue ter essa oportunidade, isso é extraordinário. E era um bocadinho isso que eu queria que tu falasses agora, antes de falarmos propriamente da academia. A prática de ténis serve de pretexto para ajudar os alunos a superarem os seus próprios limites, a sua condição de precária, libertarem-se de comportamentos desviantes, porque muitos destes miúdos vivem em ambientes complicados, e de certa maneira abre-lhes os horizontes para além daquilo que são os habituais horizontes que eles têm nestes bairros. Muitos deles são bairros complicados e em famílias realmente muito carenciadas. Traça-me um bocado, se possível, um perfil padrão dos vossos alunos à entrada da academia. Quem é que entra na academia?
Nós, a academia começou com ambições muito mais humildes do que tem hoje em dia. Portanto, começou por ser um projeto muito simples, onde eu próprio comecei a dar aulas de ténis a um grupo pequeno de alunos que foram identificados numa escola como crianças, pronto, num contexto desfavorecido, que tinham problemas de concentração, problemas de aceitação da autoridade, comportamentos que às vezes não são os melhores. Os nossos alunos não são diferentes, eu estou sempre a dizer isto, não são diferentes da maioria dos jovens da idade deles.
Estamos a falar de miúdos em que idades? Qual é o intervalo?
Inicialmente nós imaginámos que iríamos abranger crianças entre os 5 e os 18 anos. 5 anos porquê? Porque é a idade que normalmente se começam a dar aulas de ténis a crianças. E antes disso é muito cedo, portanto até 5 anos é um pouco cedo, acaba por ser um bocadinho uma brincadeira no campo com bolas, explorar ali todas as várias, desde o equilíbrio, velocidade, a destreza, pronto, acaba no fundo por ser quase uma coisa assim bastante generalista para depois começar a fazer o trabalho mais específico, não é? Mas como eu estava a dizer, nós definimos que seria entre os 5 e os 18 anos, mas agora o que é facto é que nós já temos jovens que ficaram connosco, que começaram inicialmente por serem nossos alunos, e nós não fechamos a porta a ninguém aos 18 anos. Portanto, eles continuam envolvidos com a Academia dos Champs, seja ainda nos treinos, seja como parte até da nossa equipa, onde eles nos ajudam com crianças mais novas.
Isso é muito bom, pá. É. Isso é vestir a camisola, não é? É porque eles gostaram mesmo, não é?
O que nós temos visto é que muitas vezes depois dos 18 anos é que nós conseguimos colher os frutos do nosso trabalho, não é? E aproveitar no fundo aquilo que eles aprenderam em benefício também da Academia dos Champs, que é eles certo. Passarem a mensagem aos outros, a falarem também da sua experiência na Academia, e nós fazemos um trabalho de formação interna. Nós procuramos ter recrutamento interno, ou seja, procuramos aquilo que ensinamos aos nossos alunos nas várias vertentes do ténis, incorporar raquetes, ser juízes árbitros, várias funções ligadas ao ténis. Nós privilegiamos sempre recrutar e contratar alunos nossos para dentro do projeto.
Isso é muito bom. Isso reforça a vossa função social. No fundo, a Academia de Champs dá aulas regulares com professores acreditados na Federação Portuguesa de Ténis, como qualquer outro clube de ténis. Os campos utilizados, tanto quanto eu percebo, e já vai explicar, nos diferentes núcleos, são em grande parte cedidos por entidades locais. Muitos dos equipamentos, raquetes, bolas e por aí afora, que vocês utilizam, são em grande medida doados por parceiros e associados. No fundo, o que eu quero passar aqui é que realmente vocês são muito mais do que um mero clube de ténis, vão muito mais para além disso. E explica-nos então o vosso modelo, desde a sinalização, que eu sei que são sinalizados os miúdos, até depois essa parte que tu falaste de formação profissional, de certa forma.
Sim, vou tentar resumir de uma forma assim bastante objetiva e sucinta. Então, o nosso modelo, a Academia dos Champs, para começar, chama-se Academia, porque eu inicialmente tinha imaginado uma academia de ténis, à semelhança da Academia. Uma das minhas inspirações foi a Academia do Nico Bolitieri, porque o Nico Bolitieri foi um dos principais, dos primeiros treinadores de ténis a usar este modelo e a sua academia do ténis ligado aos estudos. No fundo, os atletas que estavam a preparar para serem profissionais, e nos Estados Unidos este modelo existe já há vários anos, eles poderiam fazer, paralelamente aos seus estudos, poderiam ter o seu trabalho de atleta profissional sem perder a ligação aos estudos e podendo eventualmente ter um plano B na sua vida se o caminho de jogador de ténis profissional não fosse bem sucedido. Pelo menos eles tinham alguma preparação académica, não é? Correto. Quando eu comecei a academia
em
2009, imaginei que seria uma academia, no fundo, com uma função social, mas que estaria a proporcionar aulas de ténis gratuitas aos seus utentes e, ao mesmo tempo, facultar também ferramentas e ajuda no seu percurso académico. Acabámos por ver que este modelo de academia não funcionava muito bem, porque logo neste primeiro grupo de alunos que eu comecei a dar aulas no Estádio Nacional, eles eram transportados da instituição onde eles estavam a estudar, não é? Da escola, eram transportados de autocarro para os campos, e com o trânsito, etc., esta logística não funcionava muito bem. E levou-me logo a pensar que a academia ia obrigar a trazer alunos dos vários cantos de Portugal para ficarem na academia, não é? Ou para treinar na academia, e certo. Talvez não fosse muito viável, talvez um dia no futuro este modelo vai ser possível, mas eu acabei por perceber que era mais fácil fazer pequenas academias, ou seja, pequenos núcleos.
Núcleos, que é o que vocês
núcleos,
têm, não é?
Sim, nós temos um modelo de núcleos.
São oito núcleos, não é? São nove.
Já nove tivemos dez, acabámos por fechar um porque não tinha massa crítica.
Certo.
E nós preferimos.
E esses núcleos estão no bairro.
Estão no bairro. Portanto, o modelo, no fundo, acaba por ser os nossos alunos poderem deslocar-se a pé ou da escola, de casa,
correto,
ao campo de ténis, que é muito mais fácil.
Certo.
Não há essa variável do transporte e eles, inclusivamente, podem ir para o campo de ténis, mesmo quando não é um dia que tenham aulas. Nós temos vários campos disponíveis e eles podem, se estiverem sem fazer nada em casa ou se estiverem com vontade de jogar, podem ir lá e há sempre pessoas para os receber.
Pois vocês já estão a dar, vocês com estes nove núcleos, já estão a dar um total de mais de 3 mil horas de aulas dadas por ano a mais de 200 alunos. Tem sido um crescimento muito significativo. Então, eu gostava de perceber o que é que tem que estar reunido em termos de condições para tu e a tua equipa decidirem abrir mais um núcleo. Para abrir mais um núcleo, quais são as condições necessárias?
É bom estares a perguntar isso, porque é uma discussão que nós temos internamente várias vezes, e como já tivemos uma experiência com um núcleo que não tinha, nós não víamos potencial de crescimento, e nós temos que ter bastante cuidado de alocar os nossos recursos internos, humanos, e não só a este esforço, existem aquilo que nós chamamos condições mínimas para,
certo,
abrir um núcleo. Essas condições mínimas são, no fundo, haver um levantamento do número mínimo de alunos para começar com o núcleo. Nós apontamos normalmente para um mínimo de 30 alunos para abrir um núcleo, e haver condições.
Quem vos dá isso normalmente é a Segurança Social, é a CCPJ, vocês recorrem, eu sei que recorrem a entidades.
Sim, os nossos
da
parceiros.
Comunidade.
No fundo, quando nós abrimos um núcleo, nós precisamos de um mínimo de uma estrutura de parceiros que nos ajude a tornar isto possível.
Certo.
Então, estou a falar das câmaras, não é? Os parceiros autárquicos, os parceiros sociais, que acabam por ser ludotecas e outros parceiros sociais,
correto,
de escolas,
correto,
que fazem também este levantamento. Depois existe também as CPCJs, não é?
Certo.
Que existe todo um filtro que é importante que seja feito por todos estes atores para nós garantirmos que os alunos que estão a beneficiar da Academia dos Chamos são realmente aqueles que precisam, são realmente os destinatários finais que nós queremos. Pronto, e depois, normalmente, o que acontece é que as autarquias disponibilizam a infraestrutura. Há sempre um campo polivalente ou um campo de futebol abandonado ou uma infraestrutura desportiva que é possível requalificar. Nós temos feito isso. Só para dar alguns exemplos, olha, nós todos os núcleos são diferentes. Nós temos um núcleo. O nosso primeiro núcleo foi o núcleo da Outorela, que é ali em Carnaxide.
Certo.
E pronto, e é uma infraestrutura que tem três campos de ténis e que foi disponibilizada pela autarquia e que nós temos vindo a melhorar. Portanto, agora, recentemente, inaugurámos uma parede para bater bolas.
Correto.
Depois construímos também um espaço onde eles podem ter apoio ao estudo, a seguir às aulas de ténis. Nós vamos investindo nas infraestruturas. Temos outros núcleos que funcionam dentro da escola, por exemplo.
Dentro de uma escola, exatamente, certo?
Temos
certo.
Outro núcleo na Quinta da Lagoa, em Carcavelos, por exemplo, onde a autarquia, através do DNA Cascais, disponibilizou-nos dois campos de ténis num jardim, numa zona residencial. E esse núcleo funciona também como um clube, ou seja, nós alugamos. É um modelo de financiamento,
certo,
de autofinanciamento.
Certo.
Nós damos aulas de ténis.
Receitas próprias, não é?
Exato.
Certo.
Damos aulas de ténis para fora,
certo,
e alugamos os ténis, pronto, e isso financia.
E uma parte da ocupação, então, depois é para a Academia dos Chamos.
Para a Academia dos Chamos.
Estou a ver. Isso, pois, epá, isso demonstra uma grande capacidade de adaptação, de captar oportunidades que estão na comunidade para reabilitar equipamentos. E potenciar a sua rentabilidade. Fica aqui esta nota para alguém de algum município que nos esteja a ouvir, de perceber até que ponto é que. Mas eu queria falar aqui um bocadinho mais nesta vertente pedagógica do vosso modelo. O desempenho dos vossos alunos é, tanto quanto eu percebi, é avaliado em três vertentes: uma dimensão comportamental, uma dimensão técnica e uma dimensão académica. Eu estive a espreitar o relatório de 2023 e percebi que, tanto quanto eu percebi, a dimensão comportamental é aquela em que os vossos atuais alunos acabam por ter, atingir melhores médias de classificação, e a dimensão técnica é menos boa. Queres-nos dar aqui um bocadinho, interpretar um bocadinho aqui o que é que isto significa?
Sim, eu diria que talvez o nosso diretor técnico Jorge Dias, ele é bastante metódico, uhum, e ambicioso. E talvez...
Dê pior notas. Dá notas.
Eu não queria dizer isso. Mas pronto, as médias são todas, quer dizer, andam todas mais ou menos
razoáveis,
entre 3 e 5, razoáveis. Bastante razoável. E em relação ao comportamento, era aquilo que eu estava a dizer. Nós não temos objetivamente assim nenhum aluno, assim situações problemáticas de alunos que se portem mal ou que se portem pior do que todos os miúdos que têm esta idade. Isto é o normal, é o normal. Portanto, esta avaliação, estava-te a explicar. É importante nós termos, quando eu dizia que a Academia dos Champs não era tão ambiciosa no início, porque acabou, quer dizer, quando foi fundado, a ideia era dar aulas ténis gratuitas a quem não tinha acesso a fazer desporto de forma gratuita. E depois começámos a ver
que havia...
Peraí, nós só estamos aqui a fazer uma parte, não estamos a ver aqui o puzzle todo, porque isto é indissociável. Nós temos que também motivá-los para eles continuarem na escola, para eles não deixarem de estudar porque vão jogar ténis. Também há aqui uma parte também mais da saúde que nós também podemos tocar. Nós hoje em dia temos parcerias com entidades que fazem rastreios dentários e oculares, por exemplo, que são duas coisas que as pessoas descuram e que são importantes, não é?
Claro.
Nós temos ali miúdos que nós achamos que eles não têm jeito para o ténis, mas depois vimos a descobrir que eles precisam é de usar óculos.
Pois.
Pronto. Mas estas
incrível
avaliações culminam depois, no final do ano, com o Prémio Anual de Mérito.
É
o Prémio Anual de Mérito é uma forma que nós temos de premiar, no fundo, o comportamento dos nossos alunos. E quando eu digo comportamento, tem a ver com tudo, não só com o comportamento no campo, mas comportamento técnico na escola, as notas, etc. E nós criámos este Prémio Anual de Mérito, onde recolhemos diretamente dos alunos ou das escolas as notas que eles têm em cada período do ano letivo, recolhemos junto dos professores de ténis como é que eles têm comportado nas aulas, ao nível da sua assiduidade, ao nível do seu comportamento nas aulas propriamente ditas, disciplinar, e a nível técnico. Também tem uma avaliação da sua progressão, da sua evolução a nível técnico. Cada uma destas notas conta, é uma média normal, quer dizer, cada uma das notas são 3 parâmetros, conta com 1/3 para a média final, e depois atribuímos um prémio todos os anos ao melhor aluno de cada núcleo em cada uma das vertentes, e depois o prémio global daquele que teve a melhor média nas 3 vertentes.
Certo. No fundo, isso é também uma coisa de motivação, não é? Para eles.
Sim, e nós damos sempre prémios ligados à educação, portanto, seja livros, seja mochilas para a escola, ou portáteis, computadores portáteis. Sempre o prémio é sempre ligado ao desporto ou uma coisa que eles possam usar na escola.
Que seja útil para eles. E vocês fazem torneios, não só entre núcleos, como também para fora. Para fora tem um plano de atividades bastante rico.
Sim, nós fazemos torneios internos, portanto, no fundo, acaba por ser uma forma que eles têm de competir uns com os outros dentro de cada núcleo, e também o torneio onde juntamos os núcleos todos. Temos que ter onde são, há bocado falavas que a nota do ténis é pior. Estes alunos são eles só jogam 2 vezes por semana, 2 vezes, 3 vezes no máximo por semana connosco. Um aluno que queira jogar torneios,
pois,
seja torneios a nível de clubes ou a nível interclubes, tem que praticar muito mais. E nós estamos agora a fazer esse caminho, no fundo, de criar um grupo de competição, mas não queremos também tirá-los para a boca do lobo para irem jogar com alunos da idade deles, que jogam todos os dias, 2 vezes ao dia, não é?
E por isso vocês são uma escola de ténis especial, sim, uma escola de ténis diferente.
Sim, não queremos criar frustração.
Exatamente, sem dúvida. E depois haverá ali alguns se calhar uma minoria que tem aptidões extraordinárias ou que, tem, que poderá eventualmente até fazer o seu próprio caminho a esse nível, e vocês estão ali essa base fundamental que... E estávamos a falar, oh, António, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de uma coisa que hoje em dia está muito em voga e que se fala muito, mas muitas vezes se fala assim corretamente, que tem a ver com a avaliação de impacto. Eu estou sempre a dizer aqui nestas nossas conversas, a alertar que resultados e impacto são duas coisas diferentes. Os impactos são mudanças a longo prazo e impactos são aquilo que decorre exclusivamente de uma intervenção social, expurgado todos os outros efeitos. E eu sei que vocês têm preocupações com isso e que fazem regularmente inquéritos, quer aos alunos, quer aos encarregados de educação, e que têm bons resultados com isso. Eu vi nos vossos relatórios, a título de exemplo, 90% dos alunos confirma que aprende sempre alguma coisa nas aulas para além do próprio ténis. E 94% dos encarregados de educação considera que as aulas da Academia dos Champs têm contribuído para uma evolução positiva dos seus filhos. Portanto, isto não só é gratificante para a vossa equipa, como evidencia realmente um elevado grau de satisfação dos vossos destinatários, sem dúvida. Agora, isto ainda não é impacto, não é? E estavas tu a explicar que, de facto, uma escola destas e uma intervenção destas, os resultados vêm-se muito mais lá para a frente. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Sim, exatamente. Nós temos que ter a noção que nós temos alunos de várias faixas etárias, não é? E nós conseguimos ver, diria, um impacto quando temos um aluno um suficiente número de anos connosco para depois ver como é que evolui o percurso dele, tanto na parte académica, profissional ou até mesmo no ténis. A avaliação, tu falavas das avaliações de impacto que nós fazemos, por exemplo, com os pais. Um dos impactos que nós vemos ao longo de todos estes anos é que os pais no início talvez não estavam muito cientes daquilo que nós fazíamos e do impacto que poderia ter nos seus filhos, e agora, com provas dadas e com mais anos de atividade, e a palavra vai passando uns aos outros dentro de cada bairro, não é? Essa avaliação de impacto que nós fazemos agora é que os pais estão muito mais envolvidos no dia-a-dia connosco e participam nas atividades, que era uma coisa que antes não acontecia. Outra medição de impacto, os alunos quererem ficar connosco e pedirem para participarem nas nossas atividades, seja nos torneios que nós organizamos para fora. Nós organizamos um torneio para um parceiro nosso, que é um torneio de ténis internacional corporate, onde eles nos pedem para nós organizarmos o torneio, e os nossos alunos participam nesse torneio a vários níveis, desde a organização até jogarem eles próprios com os participantes no torneio, para eles treinarem antes do torneio. Isso é outra avaliação de impacto que nós fazemos. No fundo, é o aumento do envolvimento dos nossos destinatários e das famílias com o projeto. E depois, claro, que nós vemos, quer dizer, estas situações falam por si. Nós temos desde alunos nossos que já são nossos treinadores, temos alunos nossos que estão a trabalhar, por acaso houve dois desse primeiro grupo que eu comecei a dar aulas, que trabalham hoje num clube de pádel. Eles foram para o pádel e são treinadores encartados de pádel e trabalham num clube.
Excelente.
Temos outros alunos que tiveram saídas profissionais através de nós, trabalham em empresas que são nossas parceiras e mecenas. Portanto, isto é uma avaliação de impacto.
Isto tínhamos aqui
pano para mangas.
Tínhamos aqui para o dobro do tempo da antena que temos. Infelizmente estamos na reta final da nossa conversa, que ficava aqui muito mais tempo a ouvir-te, mas não podíamos deixar de terminar esta nossa conversa sem falar da parte mais financeira e do apoio do vosso modelo. Porque, no fundo, para vocês terem estes 200 alunos e darem estas 3 mil horas de aulas, vocês não recebem um tostão, um subsídio sequer público, Estado, a não ser os apoios dos municípios. Vocês não têm aqueles chamados acordos com o Estado, seja com o IPDJ, seja com quem for, não vos dão dinheiro. Vocês têm que ir buscar esses apoios. Quer explicar como é que é o vosso modelo de sustentabilidade?
Sim, nós temos apoios públicos. Nós temos,
tem?
Sim, nós já temos alguns apoios públicos através das autarquias. Também o IPDJ também nos dá
Eu pensei que era essencialmente apoios privados.
Não, certo? Nós temos apoios públicos. Agora, recentemente, recebemos também
e que
financiamento.
Tipo? É apoio ao aluno? Por aluno?
Não, não. Nós recebemos apoios em função dos vários pedidos que nós fazemos para casos específicos onde precisamos de um financiamento ou de um apoio que muitas vezes... E os apoios que eles dão a nível das infraestruturas... E todo o apoio que eles nos dão, para além do não apoio financeiro, também é importante. Porque sem esse apoio era impossível. Certo. Nós temos vários mecenas que nos dão não só o apoio financeiro, mas o apoio pro bono. De horas de trabalho, seja a parte toda legal, a parte de contabilidade, a parte de informática. Foram os nossos comunicação e imagem. Nós temos vários apoios, não apenas financeiros, que são críticos para a nossa atividade. A nível de apoios financeiros... Nós concorremos, pronto, a todos os concursos.
Os concursos possíveis que podem ir,
possíveis,
não é?
Que podemos ir.
Agora temos este ano uma consignação do IRS reforçada, não é?
Exatamente.
Vocês também, também é uma componente importante.
Exatamente.
E este ano vai duplicar.
E nós temos vários mecenas. Temos mecenas públicos, privados. Recebemos já por duas vezes um prémio que é dado pelo ATP ao projeto, ao melhor projeto nesta área. De social, no fundo, de usar o ténis como ferramenta social. Já recebemos duas vezes esse prémio do ATP.
Muito bem, parabéns.
E nós temos várias formas de financiamento, desde os mecenas privados que nós contactamos diretamente, sejam pessoas ou empresas, até mesmo formas de financiamento que nós arranjamos, organização de torneios para empresas. Eventos que nós organizamos, não só torneios de ténis, chegámos a fazer vários anos um concerto solidário
para angariar fundos.
Exatamente.
Certo. E António, pá, muitos parabéns. Nós estamos mesmo a terminar. Não sei quais são os vossos planos para o futuro. Hoje são 9 núcleos. A tua vontade é evoluir para mais núcleos ou é, como falaste há bocado, uma coisa muito interessante que é tentar reunir as condições para importares um modelo de, com provas dadas, designadamente nos Estados Unidos, de uma academia à séria para estes jovens, destes estratos da população mais vulneráveis?
Vamos ver onde é que o nosso trabalho nos leva. Eu não tiro da ideia essa possibilidade de podermos ter uma academia física no futuro. Em termos de crescimento orgânico, isto tem a ver com o meu perfil, eu não gosto muito de me dispersar, ou seja, nós tivemos o desafio de um dos nossos parceiros desde sempre, que é a Fundação Lacoste Internacional, de nos expandirmos a nível nacional, ou seja, eles disseram, nós gostamos de apoiar entidades que têm um impacto no seu país, e nós vimos que era importante termos um alcance nacional, daí termos aberto vários núcleos espalhados norte a sul de Portugal. E quando perguntas se queremos aumentar o nível de núcleos, como é que queremos crescer, eu vejo que ainda há muito pano para mangas nos núcleos que nós temos. Ainda temos espaço nos vários campos de ténis que temos e nos professores que estão a trabalhar no projeto, ainda temos capacidade para aumentar o número de cabeças em cada um dos núcleos que existem. Mas eu gostaria de chegar outra vez aos 10 núcleos. Agora temos que ver, se vamos abrir um núcleo, tem que ter um impacto relevante, não pode ser só correto para chegar ao número 10,
certo,
não é? E depois não tem um número de alunos que nos deixe satisfeitos, não é?
Muito bem. Epá, muito boa sorte.
Havia
parabéns,
muito para falar ainda.
Havia muito mais para falar, muito mais. Fica sempre aquela sensação: tens cá a voltar. Está bem?
Com certeza.
Muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Então, obrigado.
Caminhos para a mudança.